Nesta noite, eu quero falar sobre este tema: diferentes, mas não indiferentes. Eu quero usar como texto base Mateus capítulo 24, versículos 12 e o 13. E eu espero que vocês tenham recebido as minhas notas por meio da sua assinatura no nosso canal no Telegram. E você pode acompanhar, porque ali está tudo o que eu vou compartilhar. Jesus disse: a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13. Jesus está se referindo ao final, aos últimos dias do final dos tempos. E ele não está falando sobre a grande tribulação, mas ele está falando do último período da igreja. Então, nesse período, ele está dizendo que a maldade vai se multiplicar. Ele está dizendo que o amor de muitos esfriará. Mas ele diz: quem perseverar, quem ficar firme, até o fim, será salvo. Então vejamos, nós vivemos em um mundo que se caracteriza pelo orgulho, o egoísmo e voltado aos seus interesses pessoais. E, notoriamente, esta é a receita para uma vida de pecados, rebeldia e indiferença à realidade, verdade e à vontade de Deus. Eu penso que não estou errado na minha observação. O mundo que nós vivemos é caracterizado, sim, por um espírito de orgulho. As pessoas se transformam ou se tornam rapidamente egoístas porque aprendem a viver somente para si próprias. E é óbvio que essas três coisas, orgulho, egoísmo, interesse pessoal, é uma sopa para alimentar uma vida de pecados, rebeldia, indiferença à realidade, à verdade e à vontade de Deus. Vamos ler mais um slide. Quando nos tornamos indiferentes a Deus, também seremos indiferentes ao nosso próximo, isto é, às suas alegrias, tristezas, choros, necessidades, vitórias e perdas. Então, antes de lermos o que a palavra de Deus nos exorta a fazermos, pensemos no que está escrito aí. Anteriormente eu disse que o mundo é caracterizado pelo orgulho, egoísmo e interesses pessoais. E isto gera o quê? Uma vida de pecados, rebeldia e indiferença, apatia, tá? Afastamento da realidade divina, da verdade divina e da vontade de Deus. E então, eu disse a vocês que a indiferença a Deus pode nos tornar indiferentes ao próximo. Pode nos tornar, não, nos torna indiferentes ao próximo. Indiferentes em que aspecto? As suas alegrias, tristezas, choros, necessidades, vitórias e perdas. Então, o que a palavra de Deus nos anima, nos motiva a fazer? Que tipo de ação eu encontro na palavra de Deus para combater esse espírito de indiferença? O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 15 ao 18, diz assim: alegrem-se com os que se alegram, e chorem com os que choram. Repare que eu coloco em negrito na tela os verbos que se apresentam no tempo imperativo. Alegrem-se, é uma ordem. Alegrem-se com os que se alegram, e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Aí então, agora, eu sublinho o verbo no subjuntivo. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Isto é, que é capaz de enxergar a vida como Deus a vê. Ninguém tem esta capacidade. Nós adquirimos esta capacidade à medida que nos dispomos a fazer a vontade dele. Do contrário, ninguém consegue ter. Se você é um cristão que apenas frequenta a igreja e pouco se importa com outras pessoas, você não enxergará a vida, será incapaz que você enxergue a vida com os olhos de Deus. Dificilmente você entenderá os objetivos de Deus, tanto para a sua vida, como para o próximo, como para a humanidade. Por quê? Porque você está fechado no seu mundo, na sua bolha. Você não está preocupado com ninguém mais. E sequer preocupado com os planos, com os objetivos de Deus. Então o apóstolo Paulo continua no verso 17. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Repare na série de conselhos. Primeiro, ele diz: alegrem-se com os que se alegram. É uma preocupação com o próximo. Então, eu não devo ser indiferente com aqueles que estão num estado ou numa condição de alegria. Eu procuro participar da alegria dele. Porque nós sabemos que no seio da igreja existe muitos ciúmes. Muitas pessoas, quando percebem alguém feliz, eles ficam meio chateados, porque ele gostaria de experimentar uma certa felicidade e não a tem, enquanto observa que o outro está experimentando um estado de alegria. E todos nós sabemos que isto realmente acontece. Mas o apóstolo Paulo diz que nós devemos superar isso. Nós devemos nos alegrar com a alegria do outro, mesmo que nós não a tenhamos recebido. Ele diz: chorem, sintam tristeza com os que choram, tá? Aqueles que não são capazes de se aproximar de Deus, aqueles que não são capazes de reconhecer sua própria fraqueza, aproximem-se deles, fortaleçam essas pessoas. É isso que ele está dizendo, tá? Se preocupem com essas pessoas. Mas o que nós encontramos na igreja? Nós encontramos pessoas que sequer se alegram com o outro, com a alegria do outro, e sequer se aproximam dos que estão fracos, dos que estão chorando. E o que isso denota? Egoísmo, orgulho, interesses próprios. Estas pessoas não estão procurando ninguém. Eles estão errados. Segundo os objetivos de Deus, eles estão num ambiente, numa bolha fracassada. E Deus não está aprovando a vida deles, Porque Deus não os chamou para ficarem sentados nos seus banquinhos, isolados, esquecendo-se dos demais. Deus nos deu o Espírito Santo e a palavra de Deus para que nós possamos crescer em Cristo Jesus, para executarmos as obras de Cristo, darmos sequência às obras de Cristo neste mundo. Então, repare como ele diz agora: não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Então, quando uma pessoa não se preocupa com o seu próximo, é por causa do orgulho. E é uma humilhação para essa pessoa se aproximar de alguém. O que que ela prefere? Estar aqui cantando, tocando, pregando, ensinando? Imagine conversando com uma pessoa. Servir alguém é estar a serviço de Deus. Alegrar-se com alguém, chorar com alguém, é estar diante de uma pessoa a serviço de Deus. Há pessoas que querem o tempo todo pessoas próximas chorando por elas, mas elas mesmas não se preocupam em chorar com ninguém, em fortalecer ninguém. Isso está errado, e nós precisamos mudar esse comportamento enquanto temos tempo, porque você será cobrado por isso, porque está na Bíblia. E tudo que está lá servirá no dia do nosso julgamento. Então, por isso Paulo diz: não fique pensando que você é sábio. O que isso significa? Você não pode conduzir a sua vida segundo a sua ótica. Você deve conduzir a sua vida segundo a ótica de Deus, segundo a perspectiva de Deus, segundo os planos e a vontade de Deus. Então, se você não se dispõe a ser um instrumento de Deus ao próximo, cumprindo o grande mandamento que é amar a Deus e ao próximo, tá? Como você será capaz de enxergar a vida como ele a vê? Agora, repare bem, quando uma pessoa não consegue enxergar a vida como Deus a vê, ela é rápida em devolver à pessoa o mal que dela recebeu. É muito rápido. Nós somos, por natureza, vingativos. E o apóstolo Paulo diz: não paguem a ninguém o mal com o mal. E então ele diz: procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. Esta frase é muito mal interpretada. Na verdade, o que ele está dizendo, e eu procurei estudar bastante esse texto, fiquei ali queimando meus neurônios lá, o que ele quer dizer é que as pessoas vejam, através das suas ações, a honestidade e a verdade nelas, que eles possam encontrar em você, como eu disse domingo, uma sombra de Deus, um reflexo de Deus, uma luz de Deus. Não foi isso que Jesus disse? Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles, vendo as coisas boas que vocês fazem, glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Não foi isso que ele disse lá em Mateus? Foi isso que ele disse. Então, é isto que Paulo está dizendo. Não é que as pessoas vão sair por aí trazendo um troféu, uma medalha para você. Não. Significa que elas observarão a sua atitude e, diferentemente de outras pessoas que tentam ajudar outros para manipulá-las a seguir, dominá-las a seguir, você não faça isso. Você vai agir de uma maneira honesta. Lembra-se que Jesus disse que nós devemos ter misericórdia para alcançarmos misericórdia. Jesus disse também: felizes os que são limpos de coração, porque eles verão a Deus. E ele disse ainda: felizes os que trabalham pela paz, isto é, aqueles que trabalham para que pessoas se tornem amigas de Deus, porque eles serão tratados como filhos de Deus. Então, quando eu me aproximo de alguém, eu tenho que ter a plena noção da necessidade real dessa pessoa. Às vezes as pessoas se aproximam e dizem assim: eu estou com um problema financeiro. O que que ele quer? Dinheiro. Mas não é dinheiro que ele precisa, porque ele não sabe lidar com dinheiro. O que ele precisa naquele instante, talvez é um prato de comida, e isso eu lhe darei. Mas talvez não lhe dê dinheiro. Eu lhe darei conselhos sobre como administrar suas finanças. Há pessoas que chegam reclamando de todo mundo. O que ele quer? Que eu assuma as suas divergências, suas brigas. E o que ele precisa saber? Ele precisa saber como se portar diante de adversidades. Ele vai ter que aprender a controlar suas palavras, a controlar suas emoções, seus pensamentos. Agora, como eu darei isso às pessoas se eu não me preocupo com elas? E se eu não me preocupo com as pessoas, é porque eu não me preocupo com a vontade de Deus para a minha vida. Eu não entendi o plano de Deus para a minha vida. Eu penso que o plano de Deus para a minha vida é frequentar uma igreja. É fazer uma corrente, uma campanha, uma novena, como a maioria por aí fazem. É comprar uma Bíblia, é chegar numa reunião de domingo e cantar hinos. Isso é parte da vontade de Deus. Porém, a vontade de Deus para nós é um crescimento constante, a fim de que nós possamos ajudar outras pessoas a crescerem. Então, Paulo termina o seu conselho dizendo o seguinte no verso 18: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Muito bem. Nestes dois, viver em paz com as pessoas significa estabelecer um nível de amizade, de aliança, de harmonia, de relacionamento sadio. Tá ok? Então veja lá, nestes dois versos que acabamos de ler, eu penso que podemos encontrar neles uma verdade e uma promessa. Primeiro, vejamos a verdade. O amor de muitos se esfriará nos últimos dias, devido ao quê? Ao aumento da maldade. Isso é uma verdade. Isso não é uma promessa. Isso é uma declaração do que vai acontecer. Já está determinado. Deus anteviu, Deus já viu que isto vai acontecer. E a promessa? Somente aquele que persevera na vontade de Deus é que será salvo. Então eu encontro uma verdade e uma promessa: o amor de muitos se esfriará. Ora, o mundo não ama ninguém. Então, a quem ele está se dirigindo? Aos filhos de Deus, aos cristãos. É aqueles que realmente amam. Agora, no mundo, o que nós encontramos é a total indiferença. Na igreja é possível consertá-la por meio da ação do Espírito Santo e da palavra de Deus, mediante um espírito humilde. Agora, diante desta verdade e desta promessa, eu preciso pensar, considerar e tomar pelo menos duas decisões. Que eu não permita que o meu amor e a minha fidelidade a Deus e a sua vontade se esfrie. Eu não devo permitir. Eu devo lutar contra o esfriamento do meu amor, da minha fidelidade e do meu desejo de fazer a vontade de Deus. Eu não existo só para trabalhar, fazer filhos, sustentar uma casa, comer, beber, se vestir, ou me vestir. Eu existo para servir a Deus juntamente com todas estas coisas. Não se engane. Segundo, eu devo crer na promessa de Deus. Eu devo confiar na promessa que Ele faz. Então, que eu creia na salvação eterna àqueles que são perseverantes. Portanto, que eu seja perseverante. Então, diante da verdade e da promessa, eu estou estabelecendo duas ações importantíssimas para a minha vida. Por que eu preciso tomar essas decisões? Então, chegamos a este ponto. Eu fiz alguma coisa errada aqui. Ah, tá certo. Onde que eu estou, hein? Com essa confusão do microfone aqui, eu acho que eu me perdi um pouquinho. Eu passei por esse, eu não falei isso. Eu pulei. Com a confusão aqui, eu pulei. Muito bem. Mas não tem problema, o assunto está aí, dá para resolver. E está tudo certo. Então vamos ficar aqui. Antes de eu falar sobre isso, tá? Antes de eu falar sobre isso, veja lá, vamos voltar aqui para Romanos capítulo 12, versículos 15 ao 18, tá? E já vou avisando que domingo que vem será a última transmissão ao vivo que eu vou fazer da reunião de domingo, e possivelmente de terça também. Então, porque essas reuniões ao vivo muitas vezes, para mim não é bom, porque eu penso que igreja é presencial, não é coisa virtual. Para mim, esta coisa de YouTube, quem quer assistir depois, assista. Para mim, as pessoas que amam a igreja vão às reuniões como a palavra de Deus ensina. Essa coisa, eu assisti pela internet, isso é papo de galinha. Isso aí é conversa fiada. Então, veja bem, eu não concordo com isso não. Veja só, eu estava falando no início que o mundo é orgulhoso, egoísta e interesseiro. E mostrei em Romanos capítulo 12, versículos 15 ao 18, os conselhos de Paulo. Estou retomando lá, tá? Estes conselhos de Paulo são um bom remédio para que nós nos aproximemos das pessoas de modo honesto. E como eu disse, nós vamos receber destas pessoas a aprovação e já já vamos voltar a esse assunto. Então eu devo me aproximar das pessoas de modo honesto, respeitando-as e expressando a realidade de Deus, cultivando uma vida que não instigue conflitos, mas que propague ao coração, à mente dessas pessoas, o amor de Deus. Estes conselhos de Paulo, em Romanos capítulo 12, versículos 15 ao 18, eles demonstram o quê? A atitude de misericórdia que nós precisamos ter com as pessoas. Nós vamos dar ao que está alegre, a alegria, ao que está fraco, a força, quando nós choramos com ele, ou com eles. E voltando ainda no versículo, nós vamos ser humildes para servi-los, assim como nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus, nós queremos ser humildes para servir as pessoas, e à medida que conversamos com as pessoas, nós vamos descobrindo, sendo dirigidos pelo Espírito Santo e a palavra de Deus, para enxergarmos a vida de Deus com os seus olhos, em relação àquela pessoa, a fim de podermos ajudá-la. Como eu disse há pouco, o cara quer dinheiro, mas Deus está dizendo que ele precisa aprender sobre o processo financeiro. A pessoa quer que eu assuma as divergências dele, mas Deus quer que eu ensine ou compartilhe com ele as vezes em que eu precisei aceitar, me acalmar nas divergências e as vezes que eu me exaltei e me dei mal. Então, eu não devo ter um espírito vingativo, tá? Eu não devo colaborar com uma pessoa vingativa, eu não devo incentivar que uma pessoa pague o mal com o mal, dizendo é assim mesmo, não dá moleza não, agora é assim mesmo. Isso não se caracteriza como um espírito cristão. Por isso que eu preciso agir de modo honesto, para que as pessoas possam observar a verdade de Deus em minha vida e perceber que eu não estou tentando manipular a sua mente ou qualquer situação. Tudo o que eu quero é trazer a presença de Deus para a conversa, para que junto com a pessoa, nós possamos, por meio da nossa conversa, do nosso encontro, sermos amigos de Deus e evitarmos conflitos maiores. Dá para entender? Fui claro? Muito bem. Mas o mundo que nós vivemos nos força a sermos indiferentes. Indiferentes a Deus, às pessoas, e isto acontece desde muito cedo, por meio de quê? Da educação dos próprios pais. Os pais não sabem educar seus filhos a serem pessoas dedicadas a Deus e preocupadas com a humanidade. Durante a vida, esse pensamento egoísta, orgulhoso, interesseiro, é reforçado e de modo muito sutil, para que sejamos indiferentes às dores, às necessidades, às alegrias, e aos questionamentos que as pessoas têm acerca de seus momentos, de sua condição emocional, mental e espiritual. E é muito comum ouvirmos a seguinte frase: eu já tenho os meus problemas e que cada um resolva os seus. Já ouviram isso? Você já disse isso? Eu já disse, inúmeras vezes, mas convenhamos e aceitemos a realidade, isso está errado. Se eu sou um servo de Deus, se você é um servo e uma serva de Deus, se você se dispôs a seguir Jesus, você não falará mais dessa maneira. você procurará se controlar. E se por alguma razão você vier a pronunciar uma frase como esta, se corrija. Imediatamente. Porque Jesus nunca falou deste modo. Ele sempre abriu o seu coração para falar das coisas de Deus. Por que é que nós falamos deste modo? Porque nos é dito que se nós nos dispusermos a ajudar pessoas em relação aos seus sofrimentos, necessidades, nós acabaremos fazendo mal a nós mesmos, à nossa condição física e mental. Aquele que ajuda o próximo prejudica-se a si mesmo. É isso que a gente ouve. Quando você começa a ajudar alguém, tá? Aquela situação pode lhe fazer mal. E você se prejudicar, tanto física como emocionalmente. Isso é verdadeiro? Claro que não. Isso não é verdadeiro. Isso é uma grande mentira satânica, que procura fazer com que nós não nos aproximemos e nos afastemos das pessoas, para que nós não demos a elas a perspectiva de Deus. Percebe? Quando nós não vamos às pessoas, nós estamos abrindo, escancarando portas para uma enxurrada de iniquidades sociais. Se você deixa de falar a verdade de Deus, se você deixa de falar a vontade de Deus, se você deixa de falar sobre a graça, o amor e a bondade de Deus a alguém, a mente desta pessoa continuará mergulhada em um abismo satânico, e tudo que ela aprenderá é praticar o mal. Deixe de falar o evangelho às pessoas. Deixe de falar a verdade às pessoas. E o mal as dominará. O mal se multiplicará. Portanto, o indiferente, aí sim, o indiferente é um colaborador para o aumento da maldade. Nos últimos dias, a maldade se multiplicará, porque os cristãos fecharão suas bocas, se tornarão indiferentes a Deus. Então vejamos, desculpe a minha falha aqui na confusão, mas às vezes eu fico meio perdido, porque eu sou meio atrapalhado mesmo. Quando eu ando numa loja com a minha mulher, ela fala assim: para, deixa que eu ando, você fica parado, porque senão você vai derrubar as coisas aí das gôndolas, né? Então veja lá, a razão de nos esforçarmos para praticarmos o grande mandamento de Jesus, que trata sobre amar a Deus e ao próximo, tem o caráter de vencermos o quê? A nossa indiferença. Indiferença a quem? Primeiramente, a Deus. Segundo, ao próximo. E impedir o avanço da maldade no coração das pessoas. Se um rio seca, a população onde passa o seu leito morre de sede. Nada cresce lá. Não tem água. Se você fecha o seu coração, sua mente, sua boca às pessoas, se você se habituou a ficar quieto, isolado no seu cantinho, tímido, e não se prepara, sempre dizendo que não entende, que não sabe, que tem medo de errar, você é um indiferente.
E você está colaborando com o aumento da maldade. Eu sou obrigado a lhe dizer isso. Eu sou obrigado a lhe dizer isso em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, e pedindo que você mude. Portanto, a indiferença na vida de um cristão é um desvio da conduta divinamente exigida. E se não lutarmos contra esse espírito, nós seremos colaboradores para o aumento da maldade. É isto que vai ocorrer. Vamos observar um texto de Paulo, ou melhor, vamos observar o nosso texto base, com alguns comentários que eu coloco lá. A maldade, que é o verso 12, Jesus diz, a maldade, isto é, o espírito ou a condição espiritual e moral daqueles que são indiferentes às leis, pode ser a lei da terra, a lei de Deus, portanto, as leis morais e, por que não, espirituais. Estas pessoas são rebeldes a todo tipo de lei. Vai se espalhar tanto, isto é, irá se multiplicar de tal maneira que o amor de muitos se esfriará. O que é que Jesus está dizendo? Isso é sério. Ele está dizendo que a generosidade, a boa vontade, a preocupação para fazer o bem se tornará cada vez mais enfraquecida até morrer. E sabe qual é a expressão usada, esfriará? Até o último suspiro, até a última respiração. Lembra-se Jesus na cruz, ele expirou e morreu? É isso que vai ocorrer na vida de muitos cristãos. Eles não percebem que, deixando Deus de lado, deixando o conhecimento de Deus de lado, deixando uma vida profunda com Deus e de comunhão com Ele de lado, e de serviço, eles estão se enfraquecendo, mesmo frequentando igrejas, e vão morrer. E enquanto isso, estão colaborando para o aumento da maldade. O verso ainda diz, mas, então Jesus agora, ele vai falar sobre a promessa. Quem ficar firme, isto é, mas quem perseverar na vontade e nos valores de Deus até o fim, até o tempo determinado por Deus como sendo o dia final do período da igreja. Talvez eu não veja o período da igreja, eu morra antes. A igreja para mim acaba no dia da minha morte. Mas que eu, ao morrer, esteja sendo depositado às cinzas, à terra, como alguém perseverante. Porque só esta pessoa é que será salva. O texto é muito claro. O texto não está dizendo que todo mundo que aceitou Jesus está salvo. Não, somente aquele que perseverar será salvo. Isto é, será resgatado tanto da presença como do poder da destruição que se abaterá sobre o mundo. Então aí eu volto, na verdade e na promessa, o amor de muitos se esfriará, devido ao aumento da maldade. Já disse há pouco, esta é a verdade. Somente aquele que persevera na vontade de Deus é que será salvo, esta é a promessa. E a atitude que eu devo tomar? Primeiro, que eu não permita que o meu amor, a minha fidelidade e o meu desejo de fazer a vontade de Deus se esfrie. Que eu procure ter paixão pelas pessoas. Serei rejeitado por alguns, mas ajudarei outros. O apóstolo Paulo diz: mesmo sendo pobres, enriquecemos a muitos. Não é possível ser cristão verdadeiro só frequentando uma igreja, fazendo trabalho de domingo na igreja. Eu sirvo a Deus. Você serve a Deus aonde? Eu canto, eu toco, eu prego, eu ensino. Tudo bem. E durante a semana você faz o quê? Onde você trabalha? Onde você estuda? Com quem você sai? O que você faz com as pessoas com as quais você sai? Onde você anda? Qual é o propósito de você estar onde está? Deus não está dizendo que você deve ser um tagarela dos céus. Mas você sentirá aquela faísca, aquela centelha, como acender um fogão. Que aquele é o momento, que aquela é a pessoa. E que você não pode perder a chance, você não pode perder a oportunidade, porque aquela pessoa trazida por Deus até a sua frente, ela está debaixo da dimensão do mal e ela precisa ser liberta. Você precisa definir se quer ser diferente ou indiferente. A indiferença é uma resistência franca à graça divina e torna a pessoa inimiga da verdade. Esteja certo do que eu estou lhe dizendo. Por que estou dizendo isto? Todo aquele que se torna indiferente à realidade e à mensagem de Deus, demonstra claramente a sua cegueira mental. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória de Cristo. É isto que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4. É questão de pouco tempo que o indiferente passa a lutar contra a verdade e se abraça à mentira. Todo indiferente na fé ou na igreja tem desculpas, justificativas. Minha mente não funciona. Eu não sou hábil. Eu não fui treinado, eu não sei fazer, tem pessoas mais capazes do que eu vou ter problemas onde eu estou. Você vai ter problemas se ajudar pessoas na igreja ou fora dela, em toda parte. E você vai ter problemas com Deus se não se dispuser a ajudá-las. Se você não aprender a se alegrar com as perseguições, que verdade existe lá nas bem-aventuranças? Felizes as pessoas que são injuriadas, que são perseguidas por fazerem a vontade de Deus. Você quebra os princípios de Deus a todo tempo. E diz: Deus te conhece,
ele sabe que você o ama. Não, você não o ama, você é indiferente a ele. Certa vez, Jesus disse aos líderes religiosos sobre a razão de eles tentarem emudecê-lo e até matá-lo. Vou usar uma passagem de João, capítulo 8, versículos 46 ao 45. Jesus diz: por que é que vocês não entendem o que eu digo? É porque não querem ouvir a minha mensagem. Vocês são indiferentes a mim, indiferentes a Deus. Vocês são filhos, olha agora, vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Mas, depois dessas conjunções sempre vem alguma coisa. Porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Veja lá, para quem Jesus está dizendo ou falando, pregando essas verdades? A líderes religiosos indiferentes a Deus. Não só à pessoa de Deus, mas aos objetivos de Deus, aos propósitos de Deus, aos planos, à vontade de Deus. E o que isso nos leva a pensar? Que é possível, sim, ser uma pessoa religiosa, até um líder religioso, indiferente a Deus ao mesmo tempo. Você pode frequentar uma igreja, dar aula na escola dominical, ser condutor de um grupo, ter uma função na igreja e ser indiferente a Deus. Você pode ser um pastor indiferente a Deus. Só que nós temos que entender uma coisa. Segundo as palavras de Jesus, uma pessoa indiferente vai lhe causar danos. Quais? A sua indiferença rouba o seu direito de se tornar e viver como filho de Deus. Jesus disse: vocês são filhos do diabo. Imagine Jesus dizendo isso para alguém. Por que vocês são filhos do diabo? Porque vocês querem fazer o que o pai de vocês quer. Qual é a razão de eles quererem emudecer Jesus e matá-lo? É porque eles resistem ou resistiram à graça de Deus. Simples. Jesus está falando com eles e eles estão resistindo. Há uma doutrina na igreja que diz que a graça de Deus é irresistível. Prove aí. Jesus é a graça de Deus falando com eles e eles estão resistindo, querendo matá-lo. Por que muitos cristãos não se associam a Cristo e aos seus objetivos? É a pergunta que está respondida no verso 45. Porque ele diz a verdade e as pessoas são desinteressadas nela. As pessoas não se associam a Cristo e aos seus objetivos porque não estão do lado da verdade. Não querem batalhar por ela, porque preferem a mentira. Pelo fato de justificativas mentirosas serem muito mais cômodas. Então eles se omitem a expressar a vida daquele que é eterno e verdadeiro. E que pode restaurar, ressuscitar para uma vida em Cristo, uma pessoa decaída, afastada de Deus, que se encaminha para o inferno. Deus nos chamou para expressarmos a sua vida por meio de nossas ações. E infelizmente muitos se tornam indiferentes ao chamado divino. Além do mais, as pessoas não querem se associar a Deus. Repare o verso 43. Porque não querem entender e não querem ouvir. Lembram-se das palavras de Isaías? Este povo tem ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não veem. Eles não querem entender. Eles não querem pensar, meditar, considerar sobre a mensagem de Deus. Acerca da vida de Jesus, que é a verdade, o modelo, o padrão, o exemplo a ser seguido por aqueles que disseram terem se tornado seus discípulos. Portanto, mesmo sendo religiosos, frequentando uma igreja, tendo funções na igreja, não se portam como filhos de Deus, porque não demonstram nenhum interesse pela verdade no dia a dia. A verdade só serve para acusá-los de serem pessoas resistentes, desobedientes e indiferentes aos reclamos do Pai Eterno. O duro é que essas pessoas acreditam em Deus, continuam religiosas, mas seguem o diabo e se tornam filhos dele pela convivência e aceitação dos seus hábitos homicidas à verdade divina. Repare o verso 44. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Saibam que desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Existe alguma passagem que o diabo saiu com um pedaço de pau batendo na cabeça de algum anjo no céu? Que ele passou a mão numa espada e decapitou um anjo? Ele é assassino, porque ele levou uma terça parte do céu à morte. Em vez de pronunciar a glória e a verdade de Deus, a grandeza de Deus, ele anunciou mentiras. Ele se calou para Deus e abriu uma boca mentirosa. Todos nós conhecemos a declaração de Jesus em João capítulo 10, verso 10. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Os líderes com os quais Jesus acabara de falar estavam afastados de Deus, desinteressados nos planos de Deus, indiferentes. Se eles estavam assim, imaginem os seus seguidores. Se eles agiam desta maneira, as pessoas os teriam como exemplo. A pregação desses homens não incomodava ninguém, porque eles eram orgulhosos, egoístas e cheios de interesses pessoais. Se vocês trouxerem para o templo suas ofertas, se vocês trouxerem para o templo seus alimentos, se vocês trouxerem para o templo roupas, riquezas, Deus vai abrir as portas dos céus para vocês. Enquanto isso, eles ficavam ricos. E o povo pobre. Eu tenho um pavor de pastores que ficam pedindo dinheiro e colocando na cabeça das pessoas que se eles derem tudo o que têm, receberão 1 milhão de vezes mais. Porém, eu te digo, se você continuar na indiferença, você será expulso do céu. Você pode levar toda a sua fortuna à igreja. Você pode dar tudo o que quiser. Você pode tentar comprar Deus, mas não receberá nada dele na eternidade. Uma pessoa indiferente mata. Destrói uma pessoa. Ela mata. Mas a pessoa diferente, quando ela se preocupa com o próximo, ela leva vida, vida ressuscitada. A pessoa indiferente rouba o ser humano, a criação de Deus. Mas a pessoa diferente restitui esta pessoa ao Pai. O indiferente destrói tanto a verdade como a vida de Deus no coração das pessoas. Mas aquele que é diferente, por meio da verdade, da vida de Deus, reconstrói a pessoa. O indiferente, que fique bem claro, tanto o líder como o que o segue, ambos são ladrões. E a Bíblia é clara, que os ladrões não terão parte no reino de Deus. Se você se habituou a ficar caladinho, eu frequento igreja, eu já faço muito, eu trabalho na igreja, você tem que trabalhar para o reino de Deus. Você trabalhar para um prédio não é trabalhar para o reino de Deus. Você pode fazer, ter uma função aqui e ser um péssimo exemplo de ineficácia, de uma vida infrutífera. Abra os olhos enquanto é tempo. Portanto, que nós lutemos contra a indiferença, pois ela é sinal de morte espiritual e da displicência à busca constante do conhecimento de Deus, pelo fato de vivermos como se Ele não existisse. O indiferente vive só para si, para sua Netflix, para os seus canais de YouTube. Os planos de Deus estão longe.
a realidade de Deus está longe. E continuando, a indiferença está intimamente ligada ao egoísmo, aos interesses pessoais, e impede que enxerguemos que estamos em uma batalha espiritual entre o bem e o mal neste mundo. A indiferença faz com que nos tornemos complacentes com a mentira e deixemos de lutar pela verdade. Deixando de lutar pela verdade, nós nos tornamos complacentes com o aumento da maldade e da mentira. Que o nosso amor por Deus se transforme em uma chama inextinguível, que não se apague. E em vez de colaborarmos com o aumento da maldade, devido à indiferença, que nós lutemos com perseverança pela verdade, enquanto ainda é tempo. Sejamos diferentes, mas não indiferentes. Que Deus nos abençoe.